cultural está aqui, na Central 3.
Na internet, no celular ou no tablet, você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
De fevereiro de 2015, começa mais um programa Titulares. Eu sou Leandro Yamin, estou com o estúdio cheio, casa cheia. Ao meu lado esquerdo, Chico Malta, o seu oi, o seu destaque inicial, como está você e tudo mais.
Tudo bom, Leandro?
Tudo bom.
De volta aqui o Titulares, já que na segunda-feira passada fui impedido de participar por força do coercitiva do Vitor Biller. Mas entrei com uma liminar e hoje estou aqui totalmente liberado para participar dessa saudosa mesa redonda.
A minha ponta esquerda, Matias Pinto, o homem das camisas esportivas, futebolísticas. Tudo bem, Mati?
Buenas, Leandro. Buenas, ouvintes da Central 3. Mais uma segunda-feira, mais um Titulares aí, segundo do ano. E eu acho que vamos falar muito mais do que está acontecendo fora dos gramados do que dentro.
Vitor Birner.
Boa noite, Leandro. Boa noite, Matias. Boa noite, amigo Central Nautas. Eu sou obrigado a começar o programa, lamentavelmente, me defendendo, porque não existe força coercitiva quando você lida com o patrão, que no caso é Chico Malta. Se recusou a participar semana passada do programa por estar com preguiça. Essa que é a simples realidade. E obviamente que essa história de entrar com uma liminar é muito coisa de advogado e de rico, né? A gente não pensa em entrar. Uma pessoa normal não pensa em entrar com liminares por qualquer coisa. Isso é do outro mundo. Do fantástico mundo de Malta, que hoje dá a honra da sua presença aqui com seus funcionários.
O programa Titulares vai falar muito de derby, Palmeiras e Corinthians, tudo o que aconteceu dentro e fora de campo. Vai falar de time grande que está fechando a porta, ou quase fechando a porta, que está perto. Pelo menos desistindo de campeonato, uma situação que está abrangendo cada vez mais clubes e cada vez maiores clubes. Vamos falar um pouquinho sobre futebol no Egito, deu umas merdinhas para ser bem sutil, né?
Um eufemismo.
Um grande eufemismo de uma imensa tragédia que aconteceu lá, que acaba sendo uma espécie de recado para a gente ou se mexer de maneira verdadeira ou um dia experimentarmos o mesmo de sabor que os egípcios estão experimentando. Mas antes da gente falar exatamente sobre os temas do programa, Chico Malta, anuncia o nosso convidado especialíssimo.
O nosso convidado é o Alê Toledo.
Você tá com um fone de ouvido do retorno?
Você tá sanduíche
ish.
Eu tô sanduíche. Eu tirei já o fone. Não, porque eu tava pensando que o meu microfone não estivesse funcionando.
Entendi.
Bom, tudo normal. O nosso convidado é o Alê Toledo, o ouvinte nosso. Caríssimo ouvinte nosso, que estava devendo uma visita já faz tempo, e dessa vez ele aceitou vir nos conhecer. Ele veio através do Vitor Biner, coitado, você lia o Vitor Biner, mas você foi salvo por agora nos ouvir. Obrigado pela presença, Ale.
Boa noite, obrigado, é uma honra estar aqui com vocês, de verdade, vim através do Vitor mesmo, acompanhando o blog do Biner, pude achar o som das torcidas, que é algo raro, algo importante.
Muito legal, né?
Muito legal. Estou bastante satisfeito de verdade de estar aqui com vocês e poder participar, dividir um pouco e principalmente aprender com vocês.
Você reparou que ele não permite que você fale e se concentre apenas nas suas palavras. Ele mexe no microfone, aponta o dedo, anda pelo estúdio. É uma ansiedade que transborda de Chico Malta para que as coisas funcionem bem no Titulares.
Toca o barco, Leandro.
Aliás, o nome do programa devia mudar, devia ser alguma coisa Malta. A gente tem que pensar nisso. Se a gente
já mudar o programa Titulares começa falando do derby, que não foi o primeiro derby na casa do Palmeiras, né? É bom lembrar que o Palmeiras e o Corinthians já se enfrentaram no Parque Antártico em 1917. O que aconteceu uma reforma no estádio, e aí sim é correto falar que é o primeiro jogo depois de quase 40 anos e o primeiro jogo na tal da Arena, né? No estádio reformado do Palmeiras. O Corinthians... Oi.
Só não, cabo que eu quero só citar uma coisa que eu sempre questionei e ninguém questiona, nem ouvindo isso eu acho interessante. Por quê? O São Paulo e o Santos a vida inteira foram jogar no Palestra Itália, jogou, por exemplo, Libertadores. Sim. Limitaram para 20 mil a carga de ingresso, 2 mil para uma torcida do São Paulo, 18 mil.
Um vazio ali no meio.
Um vazio enorme. E o Corinthians não ia. E o Palmeiras não reclamava. Por quê?
Existem situações...
E ninguém na imprensa, meus colegas, assim, ninguém questiona. Todo mundo achava normal.
É, como todo mundo achava normal também, uma final de campeonato entre Palmeiras e São Paulo e os dois jogos saindo no Morumbi.
Que era tratado como estádio quase neutro.
Que era tratado como estádio quase neutro.
Porque
hoje...
era dividido, porque era torcida dividida.
Pois
não
é.
Tinha privilégio de vestiário naquela época.
Naquela época explicar, tinha o vestiário 1 e 2.
O vestiário 1 era do mandante, se fosse o Palmeiras ou São Paulo. Hoje em dia o São Paulo vai ficar no vestiário 1, mesmo que...
E a avenida de acesso também, que para o torcedor era bastante importante, saber se ele ia pela Gronche, se ele ia pela Murumbi, então ser mandante ou não fazia essa diferença, mas era... meio a meio. Hoje você não consegue mais nem imaginar isso, né? Chegou um momento
até
da história, hein?
Não tem mais condições, os estádios, até pelas determinações do controle, tudo, não tem mais condição de meiar, né? Um clássico, sendo que o último foi em 2008, salvo engano, São Paulo e Corinthians, que terminou 0-0.
Tudo bem que não consigam mais meiar, como disse muito bem Matias Pinto, porque até nenhum, quase nenhum lugar do mundo você vê um clássico com torcida meia-meia. Mas 100% a 0% também me parece um extremo longo demais. Que a gente quase tocou, e se não tocar hoje, vai tocar amanhã, porque realmente a força empurrando o futebol brasileiro para essa questão da torcida única é muito forte. O futebol mineiro já está adaptado a isso praticamente, o futebol paulista está perto de conhecer esse novo momento. Agora, eu nunca vi, gente, senhores, aí vocês podem falar mais a respeito, uma promoção de clássico tão mal feita na história do futebol paulista, né? Praticamente não se falou de futebol, praticamente não se tocou em nenhum assunto que fizesse o cara em casa, o cara no carro ouvindo pela rádio, falar, pô, até que vai ser legal esse jogo, né? Porque os preços eram proibitivos, a atmosfera era proibitiva, tudo indicava para você não ir ao jogo.
É, foi um espetáculo do bizarro, né? Porque para o corintiano, o corintiano mais moderno, assim, vamos dizer, os jogos que interessavam eram de quarta a quarta. Tinha esse clássico como um empecilho aí no meio. Então, talvez, para esse neo-torcedor, essa promoção fosse necessária, para ele se importar com o clássico. Talvez tenha sido uma medida desesperada do Paulo Nobre para tentar chamar atenção para o retorno do clássico à Barra Funda. Mas me assusta muito os caminhos que isso possam tomar para frente, porque a gente teve pela primeira vez a possibilidade concreta de ter um clássico com torcida única na cidade de São Paulo. E agora, quarta-feira, meio de semana, talvez tenhamos um Sansão com torcida única.
É o promotor...
E isso não está sendo tão discutido.
É muito mais sério do que parece. Né?
Parece que o promotor já está querendo que esse clássico seja de torcida única, baseado nos fatos violentos que ocorreram no derby. Só que engraçado que toda a violência que teve sempre foi com torcida, com a polícia, ou se não entre os próprios corintianos, né? Nunca entre as torcidas adversárias.
O que me incomoda nisso é que você tirar uma torcida completamente do estádio não diminui a violência. Eu até acho, se você for olhar a violência da sociedade de maneira realista, e aí eu falo todos os tipos de violência, seja o sujeito com comida na geladeira e o outro passando fome na rua, com um cobertor que não se usa e o outro passando frio na rua, a big brotherização da vida das pessoas, a invasão de privacidade, de desrespeito, a maneira de que se julga quem não se conhece na internet, nas redes sociais, a própria maneira como foi tratado o debate entre os eleitores da Dilma e do Aécio na eleição, eu acho que a violência no futebol, ela chega a ser pequena perto do restante da sociedade, só que ela choca. Porque qualquer morte de pessoa também afeta demais uma família, afeta demais a mãe, afeta demais os amigos. Quem viu ontem, por exemplo, o clássico do Esporte Náutico com 30 mães de torcedores organizados do Esporte fazendo
que
a segurança.
Que bela sacada aquilo, hein?
Sensacional a sacada.
Isso é promoção. Isso é promoção de clássico.
Concorda comigo?
É verdade.
Eu concordo. Então, torcedores surpresos, sabe? Vendo ali, emocionados. Porque eu acho que o jeito que o mundo não permite que a pessoa desinteressada consiga raciocinar quando ela vai chutar a cabeça ou dar com uma barra de ferro na cabeça do estranho no chão, que além do estranho tem mais gente que está tomando aquela barra de ferro na cabeça. Né? Então é isso que me choca muito, a impossibilidade das pessoas se colocarem no lugar do outro. E eu não acho que você tirar a torcida do estádio vá mudar isso. que é o grande cerne da questão. Então você tem o quê? Paliativos. Os paliativos foram tomados quase todos. O que falta ali é são os torcedores violentos serem punidos em maior quantidade, terem que ir para delegacias nos dias dos jogos para não poderem circular nas ruas, porque as brigas acontecem, como falou o Chico, fora do estádio. Eu não me lembro, por exemplo, neste século, de uma morte aqui, por exemplo, nos estádios paulistas, durante os jogos de futebol, no estádio. Eu não me lembro.
A última que eu me lembro, e lá se vão 20 anos, foi numa Copa São Paulo, Rodrigo, no Nacional... foi o da Batalha do Pacaembu, mas teve também por uma competição de júniors.
São Paulo e Corinthians no Nacional.
No Nacional que morreu...
O caso do gordo do ABC, né?
Que não era o Rodrigo de Gasperi?
O Rodrigo de Gasperi foi no Pacaembu, que teve... Foram próximos. Mas foram sempre em competições menores, em que justamente a segurança não era adequada.
Então houve ali, eu acho, que uma boa redução da violência, que obviamente está muito longe de ser resolvido o problema, porque ela faz parte da sociedade, lamentavelmente, mas assim é nosso lugar de vida. Vou dar um exemplo mais bobo, assim, só passar para o Chico, preconceito de classe. Tem uma guerra de classe velada aqui no Brasil, sem nenhuma dúvida, preconceito racial, preconceito contra homossexuais, tudo isso é muito violento, e é violento o tempo inteiro, né? E no futebol morre alguém de vez em quando, lamentavelmente, porque não são tomadas algumas medidas. Agora, não dá para melhorar muito isso, e eu não consigo entender exatamente como, tirando gente dos estádios, eu entendo diminuindo o percentual, porque você não vai ter ali 20 mil de um lado, 20 mil do outro. Você sabe, por exemplo, que ontem chegariam 1.800 corintianos no estádio, a PM controla o local por onde eles chegam, o trajeto que eles fazem, e ali facilita para a polícia evitar os confrontos. Agora, tirar completamente, não consigo entender.
Agora, tem um problema aí, que é muito pouco falado na grande mídia, e quando é falado é sempre pro lado da polícia. Não se questiona nunca o papel da polícia nesses confrontos.
Se questiona, Chico.
Pouco, Vitor. Eu tô falando de Rede Globo, eu tô falando realmente da grande mídia. Eu tava vendo hoje o jornal do César Tralli lá no o Bom Dia São Paulo, acho que chama. O jornal SPTV, hoje, sei lá, SPTV, isso. SPTV.
Tinha um papagaio?
não tinha o papagaio. Era depois
então,
o papagaio.
Então era o SPTV.
Era depois o papagaio. E aí, o que acontece? Mostraram as cenas de briga. Entrevistou torcedores assustados, tinha um pai com um filhinho que estava super assustado e tal, normal, e entrevistaram o coronel da polícia.
Coronel Marinho?
Não, era um coronel aí jovem com aquele bonezinho típico da rota, virado aqui, meio coronel malaco, e falando da briga tal, você vê que ele tava falando com certo prazer, com brilho nos olhos dessa briga.
Será?
E eu vejo que esses caras, eles vão ali pra torcida e eles esperam qualquer pretexto, qualquer coisa pra poder entrar na briga e bater. E chegam pra bater mesmo, não chegam pra apaziguar, pra tentar solucionar o problema. Eu acho que o uso da força tem que ser o último do último do último do último recurso.
E isso, claro, não é só nas praças esportivas, né? Esse é o comportamento da PM pra qualquer aglomeração. A PM só sabe lidar com multidões dessa forma, com bomba,
porque
com
é muito
tiro,
simples.
Porrada é bomba, porque já diria militar. A Valesca Popozuda.
Porque, Matias, é muito simples, porque é uma organização militar, e o militar treina para guerra, ele não treina para poder lidar com o civil.
E você só potencializa a violência, nesse sentido.
Chico Malta, que está com a roupa de juiz de futebol americano, né?
Não, tô com um manto sagrado do futebol mundial.
Ah, tá.
Um dos mantos sagrados.
Eu não sabia. Exato. Que você era botafoguense.
Lembrando...
Eu falava muito mal do Botafogo antigamente, agora...
Não, era do Botafogo de Ribeirão Preto, que não respeitava o Sócrates como deveria respeitar, respeitava o Zé Mário.
Pra gente fechar esse tema aí pro campo de jogo, que também nos interessa bastante, vale lembrar que da confusão, da única briga realmente contundente que a gente teve provinda do clássico de ontem, foi uma briga onde os relatos de pessoas que estavam lá e as imagens a gente reúne e não consegue encontrar ainda uma razão muito clara para saber o que foi que aconteceu, né? O que causou o começo da briga. Mas a gente sabe que dois, três meses atrás, um pouquinho depois da inauguração do Estádio Novo do Palmeiras, se falou em fechar a Turiaçu. Então existe um Ministério Público interessado em uma Turiaçu com menos pessoas em dias de jogo do Palmeiras. E... por causa disso, eu acredito que a tolerância para uma manutenção de paz ali seja pequena também por parte dos poderes, porque é de alguma forma interessante que a Turiaçu não seja mais visto como um parque de ócio horas antes de um jogo de futebol, porque ali as pessoas bebem, é mais fácil tirar as pessoas ali do que proibir os bares de vender cerveja, do que fazer uma fiscalização realmente séria. É sempre o caminho mais fácil é colocado.
A restrição.
Assim
daqui a pouco vão restringir o Shopping Bourbon.
Exato, assim como se restringiu um pedaço do anel de cima do estádio do Palmeiras ontem, que calcula-se que o Palmeiras perdeu cerca de R$200 mil em renda das entradas que não puderam ser usadas.
Só para explicar, são 1.800 lugares para os corintianos e 5 mil vazios de ambos os lados para que possa ser mantida a distância que a PM considerar correta dos palmeirenses para os corintianos. Só quero falar
E ali no meio do campo exageraram no vazio,
Pois é.
Por outros motivos, claro.
Econômico.
Agora, só um detalhe. Eu concordo totalmente, a PM aqui é muito mal preparada, tá, para lidar com esse tipo de aglomeração. E isso não é nenhuma novidade. Também acho que o Chico diz que a PM tem a formação militar. E obviamente a formação militar é uma formação de combate, em princípio, né? Não é uma formação para se evitar o tumulto. Agora, eu acho que tem tumultos e tumultos, tá? Quando você lida, por exemplo, com o tumulto de manifestantes pedindo o passe livre, para pegar um exemplo, quase todos ali, principalmente no período da Copa das Confederações, quando as aglomerações ficaram muito grandes, são completamente pacíficos. Nenhum vai tomar a iniciativa de atacar um PM, né, agredir. Eu acho que quando o policial militar ele lida com a torcida organizada e com a linha de frente, e o policial conhece bem as pessoas que são da torcida, ele tem ali uma precaução, inclusive com a própria vida ali, que lá vira uma briga pessoal, porque a polícia está lá para defender o cidadão e a sociedade, não para entrar em guerra com alguém. Mas ela entra.
Premeditado.
Nesses casos. O policial vai ali com, sabe, vou dar um outro exemplo. Uma coisa é o policial ir atender uma ocorrência de briga de casais num prédio, outra coisa é ele entrar no morro do Rio de Janeiro, na favela, onde tem traficantes, ele sabe que vai ser recebido a tiros. O clima que ele vai pro jogo não chega a ser o do morro, mas ele é muito mais próximo desse do que o da briga de casais.
Eu gosto desse seu raciocínio e sempre pensei nisso quando você vê o preparo da polícia militar para escoltar as torcidas. Cacetete batendo na mão, cacetete batendo no coturno.
Mesmo antigamente na fila, não, para os torcedores que não são organizados, jogando cavalo em cima de torcedor em filas grandes, estádio, uma coisa super normal.
Gente, para passar numa revista, quer dizer, seja quem for passando numa revista, você já sente a hostilidade caracterizada. A
humilhação.
Humilhação é hostilidade.
Eles humilham os torcedores organizados ou não, violentos ou não.
Seja quem for.
Seja quem for. E eu não estou defendendo a humilhação para pessoas que tenham cometido delitos, mas na mentalidade deles, qualquer torcedor ali é visto como potencial inimigo.
Concordo.
E falando da partida em si, né, senhores, 1-0 para o Corinthians, que jogou, no meu ponto de vista, muito melhor, enquanto teve igualdade de número de peças em campo, como gosta de dizer Vitor Birner.
Ah, tá.
E depois da expulsão,
peças é jogo duro.
Que é uma expulsão que a gente pode falar sobre ela, ela é inusitada, né, aos 12 do segundo tempo, uma expulsão por cera, a gente pode falar sobre isso também. O Palmeiras ficou bastante com a bola, agrediu pouco e o Corinthians mostrou ter muito mais padrão de jogo. O que vocês viram deste clássico, senhores?
Olha, eu achei que ficou muito claro, primeiro, que o Corinthians tinha muito mais bem preparado, por dois motivos. Primeiro, o sistema defensivo. Apesar do Corinthians ainda cometer algumas falhas na marcação da jogada aérea, e isso é super normal que tenha problemas nesse estágio de preparação, quando o Corinthians chegava ao ataque, você vê que o time é paciente, espera aparecer um espaço para tentar um chute de fora da área, espera achar uma lacuna para tentar meter a bola para alguém dentro da área. Mesmo com os jogadores do meio para frente não tendo atuações brilhantes, acho que o melhor ali foi o Danilo, mas também não foi uma atuação brilhante, foi uma boa atuação do Danilo.
Você não vai elogiar o Danilo hoje?
Eu elogio o Danilo há tanto tempo. Agora tá fácil. Agora tá fácil, agora tá fácil. Mas vamos lá. Então, eu acho que essa é uma das coisas. Então, o Corinthians foi, na parte defensiva, muito mais consistente que o Palmeiras. Esse é outro ponto. E você viu que, por exemplo, o Palmeiras no começo, teve um volume de jogo interessante com o Alione e o Michael Leite dos lados. Eu não vou criticar o Oswaldo de Oliveira, porque tem que saber como cada jogador está fisicamente nesse momento, mas é óbvio que o Michael Leite não é para ser titular.
Então, não colocar o Dudu que por sinal entrou, quando entrou mostrou que ele tem um nível muito maior do que os concorrentes dele dentro do elenco, é uma coisa. Colocar o Maicon Leite é coisa de quem chegou ao Palmeiras e não perguntou para as pessoas do clube, não tem um amigo palmeirense que viveu. No, porque é. O Maicon Leite, no Palmeiras, ele, além de ser um jogador pressionado demais para acertar, é um jogador que a torcida já não tem mais a menor paciência, ele não tem mais ambiente para conseguir, para errar. Ele não tem mais direito de errar dentro do clube.
Então, eu acho que o Maicon Leite é um jogador que precisa usar jogar. No contra-ataque, no máximo, em algumas circunstâncias. O time tá ganhando, outro tá inteiro em cima, você precisa do velocista, vai ficar no mano a mano com o zagueiro pesado, vai cavar a expulsão, porque a finalização do Maicon Leite sempre foi ruim, não é novidade nenhuma, ele tem uma velocidade. Eu concordo contigo,
então,
Leandro. Precisa ver como é que tá. Mas acho que o Oswaldo precisa priorizar, Leandro. E a gente precisa ter informação do estágio físico. A preparação do time pra temporada. Não acho que ele tem que colocar um jogador que não tá 100% ainda e pode ter algum problema. Porque é um clássico contra o Corinthians. É, e mesmo com tudo isso que a gente está falando, o Palmeiras perdeu por um erro individual. Um zagueiro que também não pode ser condenado. Eu não conheço tão bem assim o futebol do Vitor Hugo para poder defendê-lo ou criticá-lo.
Vitor Hugo, que é o nome de um poeta que escreveu Os Miseráveis. Não se perca pelo nome da peça.
Perfeito, é importantíssimo dentro desse.
E o Corcunda de Notre Dame também.
É, pois é.
Então foi por um erro individual. Agora. Acho que o mais importante nesse momento é olhar o estágio de preparação das equipes. E o do Corinthians, mesmo com jogadores que não são titulares, está muito acima do Palmeiras na parte coletiva. O que deixa uma grande ponto de interrogação, para mim tem desde o começo, sobre a escolha do Oswaldo de Oliveira. Porque o Oswaldo, olha, eu acho que os últimos dois trabalhos do Oswaldo no Botafogo e no Santos foram bons. Foram melhores que a média dos trabalhos do Oswaldo, inclusive quando ele conseguiu ganhar títulos.
No Botafogo foi muito bem.
Foi bem.
Ganhou o Campeonato Carioca com...
Tudo bem, mas muita gente que questiona e diz que tinha um técnico dentro de campo que era o Seedorf, né, que fazia as orientações ali necessárias.
Maldade.
Eu não sei se é verdade ou não é.
Maldade.
Todos os mas lados. transparecia isso.
Tinha uma liderança, vai. Talvez a liderança que falte a ele, porque ele como técnico, talvez, para poder pensar taticamente, ele não seja ruim. Mas eu acho que falta esse espírito de liderança. Às vezes querem fazer um trabalho de marketing, deixando vazar sem querer,
não,
entre
aspas.
Mas
os jogadores respeitam muito o Oswaldo.
Aquela coisa dele meio...
Eu não acho. Eu acho que os jogadores respeitam o Oswaldo. Eu acho que ele consegue ter uma...
Mas eu acho que respeitam, mas não...
Escutam. Outra coisa, nesse time do Palmeiras, ele não tem tanta cobra criada assim pra poder crescer em cima do treinador. As que tem, por exemplo, Arouca. O Palmeiras também não teve jogadores titulares ontem, tá? Se a gente for pegar o elenco inteiro, não teve Arouca, não teve Cleiton Xavier. Teve jogadores ali que podem fazer a diferença também, não é só o Corinthians que entrou com todos os titulares.
O plantel ideal do Palmeiras para o ano não estava presente ontem.
Não estava presente ontem.
Ainda eram muitas remanescências de 2014.
O palmeirense dormiu projetando, na imaginação, o meio de campo com Cleiton Xavier, Valdívia e Dudu, mas jogaram Robinho, Alione e Maicon Leite. A bola não chega na área com esses três jogadores. Não são jogadores qualificados quanto os três primeiros.
Você vê com a 2-3, você pega a linha de três lá com a Alione, Robinho, Maicon Leite, Leandro Banana na frente, você fala, esse time vai ficar do décimo lugar para baixo do Campeonato Brasileiro.
Exatamente.
Mas esse não é ainda o time do Palmeiras.
Como diz Álvaro Garneiro em seu programa 50 por 1, né, este ainda não é o meu Palmeiras.
Aliás, só uma colocação assim, eu queria que vocês comentassem, o Jorge Ville já aproveitando mandar um abraço. Tá mandando umas colocações interessantes pra
gente. Um abraço pro Gupita também, que tá na escuta.
No Twitter, mandando mensagens pra gente. Ele disse assim, curiosamente, o Corinthians se organizou melhor com um jogador a menos em campo, pior nos dois jogos.
Sim, é verdade.
Como explicar, Leandro, a mim?
Tite, né? Tite é um bom treinador.
O 4-4-1 ou 4-1-4 sem um na frente do Tite nessas
e
horas.
E no jogo de ontem, quem pesou bastante nisso foi o contra-ataque do Speed Mendoza, né, como é chamado, que é...
Na escola do Mirandinha.
É um jogador interessante que segurou o Lucas a partida inteira.
Que baita contra-ataque ele arrumou. Né?
Impressionante como ele ganhou velocidade nem no futebol do Gabriel. Impressionante.
O Lucas praticamente não avançou, porque teve que cuidar desse jogador, e o Zé Roberto, quando apareceu, não apareceu com essa... com a qualidade, todo o Lucas me parece um pouco acima nesse começo de temporada do que o Zé Roberto, foi o fiel da balança nessa partida. No jogo de quarta-feira, já não foi a velocidade, foi o cérebro e a milonga e a inteligência emocional do Sheik, que conseguiu comprar o jogo, muito, segurar a bola muito. E falar com o juiz, falar com o adversário.
Jogou demais, né? É uma diferença importante.
Chamou o juiz? Olha, há tempos que eu não vi um jogador chamar a responsabilidade daquele jeito uma partida com o time dele com a menos. Impressionante.
Impressionante, foi realmente impressionante. Agora, de maneiras diferentes, o que a gente chama de segundo atacante acabou sendo decisivo nos jogos do Corinthians, nos dois momentos em que o Guerreiro saiu, né? O Guerreiro saiu contra o C. Caldas expulso e ontem contra o Palmeiras porque o Cássio foi expulso. E a expulsão do Cássio, senhores?
Bom, eu acho duas coisas. Uma, ele tinha ideia, se quisesse ter a ideia, que o Gandula ia repor a bola rapidamente ali. Jogador de futebol profissional, tá na casa do adversário. Gandula deve ter mandado outras bolas depois que o Palmeiras tomou gol, principalmente rápido pro goleiro repor. Agora, tirante isso, se ele viu a bola, ele tem que ser expulso. Se ele não viu, o juiz achar que essa questão do raciocinar a respeito da forma como o Gandula age é boba, eu não tinha que levar isso em conta, aí eu acho que não tinha que ser expulso. Eu não daria o primeiro cartão amarelo, mas depois do primeiro, por conta daquele lance, eu daria o cartão amarelo.
O goleiro Cássio, antes de tomar um cartão amarelo, ele vai bater um tiro de meta no, na quina direita da pequena área e ele vai dando uns biquinhos na bola até o meio da pequena área. Já demora, já é a primeira advertência que o juiz dá pra ele. Já começou a mostrar um repertório cedo demais, né? E ele toma o cartão amarelo, ao meu ver, porque o juiz autoriza ele a amarrar a chuteira, desamarrar e amarrar, né? Porque tava frouxa. E de uma chuteira ele faz as duas. Ele testou o juiz, né? E tomou um amarelo cedo demais. Eu acho que um goleiro, sei lá, do calibre do Cássio, ele seria muito ingênuo.
Calibre.
Se após tomar um cartão amarelo, 5 minutos por tomar um cartão amarelo, jogar duas bolas em campo, né? Então
ele não acreditou que ia ser expulso também.
Será possível?
O goleiro não acredita que vai ser expulso.
Jogar duas bolas.
Não acredita.
Ah, vendo como se comporta o juiz.
Até porque o juiz em regra não expulsa nesse
lance. Eles não aceitam ser coadjuvante em clássicos. Eles têm que sempre acabar.
Mas a arbitragem foi boa ontem, Chico. Dela todas fossem nesse nível.
Mas
você acha que realmente a expulsão ali era necessária, Vitor?
Tem que lembrar também que o Rafael Claus teve envolvido naquela polêmica com o Petros, né? Sim. Então ele já entrou muito pressionado. Para apitar esse derby. Qualquer suposição de favorecimento ao Corinthians, ele ia ser muito cobrado depois. Então, o Cássio estava pressionando ele e lá fora ele estava sendo pressionado também. Então, acho que ele quis marcar uma posição ali. Quis mostrar um certo protagonismo que ele não teve no lance com o Petros. Corinthians e Santos, no Santos e Corinthians, perdão, do brasileiro do ano passado.
Na Vila.
Seja como for, o contra-ataque do Corinthians funcionou, poderia ter saído 2-0 em pelo menos duas oportunidades. O Alione, que não toca a bola para ninguém, né? Uma coisa impressionante. Saiu pro Rafael Marques, então uma posição diferente da que a gente imaginava, né? Em vez de ser um centroavante, é um jogador aberto pela direita.
E o Botafogo ele jogava assim algumas vezes.
Pois é, mas não tem tamanho nem bola, né?
Esquisito. Porque eu acho que o Palmeiras quando chegou foi na bola aérea, o lance da trave foi na bola aérea, as melhores jogadas foram ali, o Rafa Marques tem 1,90m, você precisava deixar o time mais alto e ter alguém que soubesse fazer a opção aberto também, quando necessário. E o Oswaldo tem uma coisa com esse jogador que o Oswaldo gosta.
Tem,
é jogador limitado. Oswaldo gosta de jogador técnico assim, tem negócio de alguns jogadores de vez em quando que a gente não consegue entender por que eles apreciam tanto o futebol deles. Não é uma exceção. Agora, outra coisa do contra-ataque. Aquele contra-ataque com o Bruno Henrique, um time bem preparado que joga contra o time do Tite não pode tomar. Todo mundo sabe o que o Tite fez com o Paulinho, todo mundo sabe o que o Elias tá com bastante liberdade para jogar, e todo mundo sabia que o Bruno Henrique era o volante que sairia pro jogo. O Tite gosta disso, o Tite usa muito isso. Então você não pode dar tanta liberdade pro volante, não pode encará-lo como um cara de marcação, você tem que encará-lo como um meia que qualquer hora vai sair, alguém precisa ter atenção. Aquela bola que ele quase faz o gol, que ele sai na cara do gol, consegue tocar na bola, a bola vai na trave, é um lance, uma falha de marcação do sistema defensivo do Palmeiras. E, de novo, a minha interrogação sobre o Oswaldo de Oliveira. Eu não tenho a menor dúvida que ele vai fazer o time jogar bem com a bola. O time vai ser agressivo, o time vai fazer gols. A questão é se ele vai conseguir montar uma equipe equilibrada, capaz de atacar e se defender na medida em que o jogo exige.
A gente tem uma pergunta aqui do Jorge Ville. Ele fala, Cássio corretamente expulso, mas a orientação não é Gandulas colocarem bola sobre a linha ou na mão?
Uma boa questão. Boa questão.
Sim, talvez expulsasse o Gandula, que se chamava João, inclusive, deveria ser expulso também.
Quem?
Como é que você sabe o nome do Gandula? Chamava João. Ah, porque eu ando pelas alamedas do Palácio de Itália.
Você cruzou com ele lá.
O Gandula em questão se chama João.
Jardins suspensos ou não existem mais?
Os jardins...
foram rebaixados.
Os jardins estão suspensos, mas o Palmeiras está tentando um efeito suspensivo, porque ele volte no jogo de quarta-feira. Está faltando jardim suspenso ali. Enfim, nós vamos falar um pouquinho agora de futebol do interior, que está vivendo um momento realmente bem complicado. A gente preparou um material com o Thiago Pátaro Pavini, que é um jornalista diretamente de Bauru, ele que fala em nome do 15 de Jaú. Vamos ouvir o que ele falou com a gente.
O programa Titulares fala por telefone com o Thiago Pátaro Pavini, que é representante do 15 de Jaú, foi o autor da nota que esclareceu ao público e à imprensa sobre a crise no 15 de Jaú, que acabou culminando com a desistência do time da participação no Campeonato Paulista. Eu queria agradecer, Thiago, por estar falando com a gente e já pedir para você nos contextualizar, nos explicar como foi esse momento, né? O que aconteceu, o que pesou realmente para essa decisão drástica, radical, mas provavelmente e infelizmente necessária.
Realmente foi um momento difícil para mim, para toda a cidade de Jaú, acredito que para todo mundo que gosta do futebol mesmo, do interior, né? Porque o 15 de Jaú começou o inferno dele mesmo quando ele foi rebaixado para a quarta divisão em 2012, né? Ele estava tudo com a chance de continuar na terceira divisão paulista, aí foi jogar um jogo contra o Taboão da Serra, aqui em Jaú, no Zezinho Magalhães mesmo, o Taboão da Serra rebaixado a 6 rodadas. Era inclusive um domingo de Páscoa, o 15 ganhava de 2-0. Aí permitiu um empate, tipo, aos 48 do segundo tempo, e aí foi rebaixado. E desde então, o 15 começou aos problemas, né? Em 2013, já tinha problemas financeiros, não tinha dinheiro para viajar, tinha que arrecadar vaquinha com os torcedores, né? Os empresários da cidade também não estavam com muito dinheiro, aqui a cidade de Jaú é muito forte pelo calçado feminino, né? Então, as fábricas estão meio quebradas atualmente, então faltou dinheiro para o clube. Mesmo assim, em 2013, 15 conseguiu fazer uma boa campanha. O técnico era o Doriva Bueno, né? Que atualmente está na seleção brasileira feminina sub-20. E aí o 15 conseguiu fazer uma boa campanha, mas infelizmente caiu fora. Aí o ano passado, rapaz, foi um negócio triste, porque acho que foi a pior campanha da história do 15 de Jaú. Foi assim, totalmente vergonhosa, né? Só ir ganhar uma partida na quarta divisão depois de 6 rodadas, um time totalmente horrível, depois de 2-3 rodadas, já tinha trocado de técnico, cerca de 15 jogadores já tinham sido dispensados. E a primeira vitória do 15 veio contra o União São João lá em Araras, ganhou de 1-0. E o jogo foi realizado no sábado à noite, e após o término da partida, os jogadores não tinham dinheiro para jantar, né? Se não fosse um empresário aqui da cidade de Jaú que tivesse pago a janta para os jogadores, eles teriam acabado a partida e ia voltar para a cidade sem almoçar, sem comer nada, né? Porque não tinha como pagar. E agora, no final do ano, teve as eleições, né? Mudou o presidente, assumiu um presidente novo, e aí ele começou a organizar o clube, né? A ver quanto que o clube está devendo. E aí começou a correr atrás de parcerias, para ver se conseguia colocar o 15 milhões na disputa desse ano. Então apareceram cerca de 5 parcerias em Jaú, veio gente de Guarulhos. Tinha até uma possível parceria com o time do Flamengo, né, do Rio de Janeiro, mas também não deu certo. O pessoal de São Paulo. E o 15 atualmente está suspenso da Federação Paulista, né? Porque em 2013 ele jogou um jogo com os portões abertos, quando na verdade era para estar com os portões fechados. Então atualmente o 15 está suspenso da Federação Paulista, né? Não pode disputar nenhum campeonato organizado por ela. E a situação financeira é complicada. Mas aí o presidente achou melhor não participar do campeonato, né? Não tinha dinheiro e colocar um time qualquer para fazer, só para disputar um campeonato também, ia passar vergonha e denigrar ainda mais a imagem do clube.
Olá, Thiago, tudo bom? É o Chico que está falando. Olha, eu estou vendo aqui que o último jogo do Quinjaú foi no dia 8 de junho de 2014, né? Pela quarta divisão, quando perdeu por 3-1 contra o Taquaritinga. É, eu não, você falou da suspensão da Federação Paulista e você não falou quando foi essa suspensão, porque isso tem a ver com a pergunta. Porque daí teve a Copa da Federação Paulista de Futebol e, pelo que tudo indica, o Quinjaú não participou dessa Copa. Isso foi por causa da suspensão ou foi já por causa de problemas financeiros?
Não, a Copa 15 não é preferível não disputar mesmo, né? Ano passado o 15 disputou a quarta divisão e disputou o sub-15 e o sub-17. Porque a federação, ela faz o time participar de pelo menos 3 campeonatos no ano, né? Se eu não estou enganado. Então o 15 faz fora da quarta divisão, sub-15 e sub-17. A Copa Paulista, o 15 não tinha condições mesmo de disputar, mas não foi pela suspensão. A suspensão se agravou mesmo agora no final do ano mesmo, que foi no jogo, foi o primeiro jogo de 2013, o primeiro jogo em Jaú da quarta divisão. Eu acho que foi contra o mesmo Taquaritinga, só que aí aconteceu tudo o que aconteceu, não poderia jogar de portões abertos, o presidente também não tinha conhecimento, e hoje, por causa que não pagou a multa ainda, ele está suspenso na Federação Paulista.
Tiago, Matias falando, tudo bom? A minha pergunta tem um pouco a ver com a do Chico, mas em relação mais ao calendário da Federação Paulista. Conhecendo aí as dificuldades que enfrenta um clube do quarto nível do futebol paulista, você acha que seria viável para os clubes se manterem jogando o ano todo, que a federação tinha que repensar o calendário para os clubes das divisões de acesso jogarem o ano todo ao invés de 3-4 meses, como acontece?
Matheus, eu acho que tem que ter uma reformulação sim, porque, por exemplo, o 15 ano passado jogou 3 meses de futebol, e aí o resto ficou parado. Quando você tem um calendário que contempla o time o ano inteiro, você consegue manter um elenco mais entrosado para apresentar um melhor futebol, você consegue fazer mais contratos, por exemplo, de transmissão com rádios ou até mesmo com televisão, mais contratos de patrocínio. Então, e a torcida também comparece o ano inteiro no estádio, né, que também é uma renda para o clube. Eu acho que tem que ser repensado, sim, o calendário para a quarta divisão paulista, não só para a quarta divisão paulista, mas para os times do interior, porque como muita gente analisa o futebol e vê os times da primeira divisão brasileira, segunda divisão brasileira, que tem o calendário recheado o ano inteiro. Na verdade, até tem jogador reclamando que joga muitos jogos o ano inteiro, que o calendário é muito desgastante, quando na verdade aqui no interior é totalmente contrário, né? Penso eu que os times querem jogar mais, só que não tem algo que contemple eles para poder jogar o ano inteiro. Então, acho que são dois pontos assim, totalmente diferentes. Os times grandes...
Senhores, a situação do 15 de Jaú desistiu do Campeonato Paulista, é a mesma do União São João, já existe em outro estado, no estado do Paraná, o Paraná Clube, que já é um time muito maior, time de Série B de Campeonato Brasileiro. O dirigente do Paraná apareceu na imprensa nessa segunda-feira chorando e dizendo que ou a torcida e as pessoas do Paraná Clube se unem ou o clube também vai fechar. O futebol carioca, a gente está vendo o que está acontecendo, né? A Federação Carioca ganha 7-8 vezes mais do que o Flamengo em um jogo do Flamengo no Maracanã. É irreversível?
E o Paraná, que teve uma... A torcida teve uma atitude muito legal, a torcida FURIA Independente, que ela patrocinou o clube, estampou a marca da torcida na
camisa,
camisa, e toda a renda praticamente gerada pela torcida estava indo para o clube. Geralmente sempre fica aquele discurso, né, do torcedor organizado como se... usando as benesses do clube, nesse caso foi o contrário, né?
Que modelo, né? Que modelo legal dos estaduais.
Só lembrando que a dívida do Quinjaú é de 4.630.000. Dentro desse total da dívida, a grande parte é do INSS, dívida fiscal, né?
É muito menos do que o Guerreiro tem para renovar o contrato aí.
Pois é.
Muito
menos.
É.
E também temos aqui rescisões trabalhistas e os empréstimos de 2013. que vem de 2009 a 2013, que vai quase para 700 mil reais de empréstimo.
E nessa conta de 4 milhões estão cerca de 10 mil reais, que é o que o Neon São João deve para a Federação Paulista. Mas que diacho de mundo é esse que o clube deve para a Federação? Federação que deveria dever para o clube.
Você pergunta se é reversível, Leandro. Do jeito que a coisa vai, é. Porque futebol hoje, esse futebol que as pessoas querem que os times pequenos joguem, é o futebol que depende muito de mercado. Você tem mercado, mercado, quantidade de torcedores. Simples, se não tem mercado, não tem faturamento. Se não tem faturamento, não compete com os times que tem. Porque o futebol hoje é uma atividade basicamente que visa o dinheiro. A emoção está colocada em segundo plano e por isso tem acontecido tudo que a gente vê no futebol, e a Central 3 trata disso, inclusive, em outros programas com muita propriedade. Então você precisa mudar o modelo, você precisa mudar a ideia. Eu vou repetir mais uma vez: a permanência dos clubes grandes no campeonato estadual, do jeito que é o estadual, ela deixa os pequenos, digamos assim, pendurados por um fio que vai se arrebentar a qualquer momento, porque ela mantém o voto dos presidentes dos pequenos no atual presidente da Federação Paulista de Futebol, que mantém o modelo, que é lucrativo demais para a federação, porque se a federação não tem, por exemplo, o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo e o Santos no campeonato, ela não tem um produto para vender, caro. E aí ela vai ter que realmente administrar o futebol dos times médios e pequenos do estado. E esses times têm que ter rivalidades com equipes do porte deles. Não tem como fugir disso. Se você ficar a vida inteira esperando o time grande e a cada 2 anos jogar uma vez no interior, supondo que a tabela seja feita com coerência, então um ano vai, o outro ano não vai, para o pequeno sobreviver, o pequeno está morto e está sobrevivendo do nada. Ele tem que viver da rivalidade que ele tem com os times do estado. O São José, ele tem que viver da rivalidade com o Taubaté. Mas daí, ele não tem que esperar o São Paulo ir lá pro torcedor se divertir uma vez na vida. Isso não existe.
Mas daí fazem uma Copa Federação Paulista, que seria essa salvação, mas é um torneio falido.
Tem que investir, a federação tem que botar o dinheiro que ela lucra nisso.
E não tem. A gente conversou com o pessoal do Botafogo de Beirão Preto ano passado, acompanhando a ida e a volta da final da Copa Federação. E a diferença era brutal. Falava que o orçamento do Botafogo para o Campeonato Paulista era de 5 milhões. Um torneio que durava 3 meses. Para a Copa Federação, um torneio que dura quase todo o segundo semestre, o orçamento era de 1 milhão. Não tem. Você gasta 5 milhões em 3 meses e 1 milhão no outro semestre. Que time vai se manter assim?
Impossível.
Só se conseguir ter times que tem um faturamento parecido. No mundo de hoje não tem como fugir, não adianta ficar com utopia.
E o São José que você citou, em vez de enfrentar o Taubaté, enfrentou na semana passada o São José.
O São José
que apareceu, porque o São José com dinheiro...
Da prefeitura.
Com dinheiro não. Com dinheiro também, mas não é com dinheiro que eu quero falar de dívidas, né? Um São José sem dívidas. Também é uma maneira de você driblar. E aqui no futebol brasileiro, onde a gente se habituou a dizer gol da Alemanha, eu posso dizer aqui que essas situações que os 15 de Jaú e o União São João passam são gols do Red Bull.
Nossa.
Matias.
E comemorações também.
Pois é. Matias, e no Egito?
Só uma colocação de Jorge Ville aqui para encerrar. E pergunta se os negócios realizados em volta do futebol estariam matando o próprio futebol que fica em segundo plano. Eu acho que sim. Eu acho que você pode negociar a paixão do futebol. Mas para você negociar a paixão, você precisa manter alguns, digamos assim, você precisa ter alguns alicerces, vou usar um termo aqui, de pureza, sabe, de naturalidade, da essência do esporte mantidos. E aí você consegue negociar o futebol a vida toda. Do jeito que a coisa vai, já todos aqui somos unânimes nisso, eu não sei o que a Lê pensa, mas pra gente o futebol é uma atividade com um tempo perecível. É uma atividade que não vai durar a vida inteira. Daqui a 100, 200 anos, não sei quanto tempo, vão olhar para o futebol e tentar entender o que acontecia aqui. Porque ele é alicerçado na emoção, ele cresce naturalmente em vários lugares do mundo, em culturas totalmente distintas, né, por um apego que é espontâneo da população. E você tentar formalizar esse esporte, desde a maneira de se comportar, a maneira que tem que ser o estádio, como o sujeito pode agir, a roupa que ele tem que usar, o canto que ele tem que fazer, o jogador só pensando em dinheiro, a falta de identificação com a camisa, é óbvio que tudo isso não vai deixar nenhum legado passional para as pessoas que não conseguiram ter nem com pais, nem com amigos, esse legado passional. Isso vai acabar uma hora e o futebol vai passar a ser uma atividade mais gelada.
Me permita só para registrar, a ganância mata o jogo.
Não só o jogo.
O capital tangível não pode sobrepor integralmente o capital intangível, isso em qualquer área, no futebol também.
E só antes de passar para o Egito, Leandro, se teve um gol do Red Bull aí, o interior fez um golaço semana passada com a volta do 14 de julho, o Leão da Fronteira, que anunciou que vai disputar a terceira divisão gaúcha.
Dizem que faltou mate na região da fronteira ali para festejar. Matias, conta aí pra gente, eu sei que você deu uma pesquisada antes do programa aqui, para nos contar o que aconteceu exatamente no Egito. Tivemos uma tragédia no Egito de grandes proporções, mais uma.
Há 3 anos atrás, né, já teve a tragédia de Porto Said, quando os torcedores do Al-Ahly foram massacrados pela polícia nas arquibancadas, porque eram fortes opositores do estado de coisas que estava acontecendo no Egito. Não era, não estava escolhendo um lado ou outro, porque era escolher entre a cruz e a espada, ou o Corão e a espada. Então, eles eram opositores a tudo que estava acontecendo de podre no Egito. Era a tropa de frente, a linha de frente nos protestos populares, né?
A chamada Primavera Árabe.
A Primavera Árabe, que começou na Tunísia, mas se espalhou pelo Maghreb e depois chegou até a Ásia Menor. Enfim, isso aconteceu há 3 anos atrás e desde então os torcedores no Egito têm sido considerados, como aqui no Brasil, seriam os ditos black blocs, né? Seriam párias da sociedade, como o Chico bem falou antes do programa. No dia de ontem, o Zamalek, que é a segunda força do futebol egípcio, ia enfrentar o MP Sunday no estádio da Força Aérea Egípcia, um estádio com capacidade para 30 mil pessoas, mas apenas 5 mil ingressos foram disponibilizados para o público em geral e os outros 5 eram para convidados, ou seja, situacionistas. Era uma medição de forças.
Uma pegada aí. Suderge aí, hein? Suderge anos 90.
Total. Pegada Suderge é boa.
Negócio de jogar Zamalek no Google.
Enfim. Enfim. A principal torcida do Zamalek, os White Knights, os Cavaleiros Brancos, entraram em confronto com a polícia para tentar adentrar o estádio para fazer o que qualquer torcedor deve fazer, apoiar o seu time na arquibancada. A polícia reprimiu violentamente e, né, essa repressão teve um saldo de aproximadamente 40 mortos e dúzias de feridos, segundo o site Ultras Tifo, que eu acho que é o mais adequado para acompanhar esse tipo de notícia, já que ele faz um monitoramento do que acontece nas arquibancadas ao redor do mundo. O Chico tem mais informações também.
Eu estou aqui no site SoFoot, que fez uma reportagem bem interessante também sobre o episódio, e as autoridades anunciaram 22 mortes. Só que o Zamalek está dizendo que tem mais de 30 mortes ali. Eles estão tentando recuperar o mais rapidamente possível os corpos, porque pelo preceito muçulmano também o enterro tem que ser feito logo após a morte.
Se não fizer, o que acontece?
Não, tem problemas aí de rituais religiosos.
Perfeito.
Só que não estão querendo deixar pegar os corpos, porque a polícia fechou ali para poder fazer a tal da perícia, tal, mas também para não...
A perícia.
Não, porque eles não querem que a imprensa entre, a imprensa internacional, tal, para poder ver...
Perfeito.
Averiguar realmente o que aconteceu ali em loco. Então, eles estão tentando bloquear o local para que eles não tenham problema. Eles, que eu digo, a polícia, né? A força da ordem. Interessante que o pessoal do Ali, que teve o problema há 3 anos atrás, foi apoiado pelo Zamalek. Torcedores do Zamalek foram lá apoiar na época, durante os enterros.
Lembrar que são arquirrivais, né?
São arquirrivais. E agora é o contrário. O pessoal do Al-Ahly está indo apoiar o pessoal do Zamalek.
E, curiosamente, o jogo foi realizado no estádio da Força Aérea Nacional Egípcia.
Okay. Reta final do programa Titulares, é hora da gente falar da semaninha Buena Onda que o São Paulo viveu no Municipal da cidade, né? São Paulo foi para o Pacaembu, conseguiu...
Qual é o nome do municipal?
Paulo Machado de Carvalho.
Dirigente de São Paulino.
Um grande dirigente de São Paulo. E vulgo Museu do Futebol também. Não é verdade?
Grande
O cara é tão bom que o Charles Miller virou um anexo dele, né? Virou só um pedacinho ali. Enfim, o São Paulo conseguiu, em duas jornadas, dois resultados importantes, com relativa facilidade. A atuação nesses dois jogos condiz com os placares, o torcedor do São Paulo tem que ficar sossegado, como é que é?
Mas você tem que levar em conta a força do adversário.
Isso,
né?
Essa é a parte que você nos explica.
O São Paulo mereceu os resultados, jogou melhor contra o Capivariano que no último jogo, sim. Mas não jogou bem.
Jogou pro gasto.
Jogou pro gasto, assim.
Jogo de começo de temporada mesmo, mas se for nessa toada, não vai ser uma temporada muito feliz.
Oh, por exemplo, eu não gostei do Alexandre Pato no jogo que ele fez 3 gols e deu assistência. Eu fui ao Pacaembu e aquela coisa, chega uma bola de calcanhar, aí ele perde a dividida, aí não sei o quê. Mas tava na cara aqui, contra o Capivariano, com a diferença técnica enorme, uma hora ele ia fazer o gol. Você tava do lado, do pessoal falando, esse cara vai fazer 2 gols hoje. Ele fez 3. Então, o pessoal na arquibancada, eu fui ver o jogo de férias. Eu falei, vai fazer 2 gols e vai sair daqui como herói. E como a gente...
Por que férias?
Porque eu tenho direito a ter férias. Como qualquer pessoa.
Não, mas por essa informação não precisa.
Você não precisa estar de férias.
Porque eu não tô trabalhando, tô na arquibancada, pra informar que eu tava num momento de lazer e não trabalho.
Você tá no momento
tanto que eu não escrevi sobre o jogo, não comentei em nenhum lugar, não fiz absolutamente nada. Momento torcedor, que é raro e que eu gosto muito. Aliás, mais do que ser jornalista.
Deveria ser.
Então,
demais.
Você trouxe pra que time, Vitor?
São Paulo. Então,
o
Pato. Naquele jogo, é óbvio que é uma partida interessante para ele. Eu acho que ele vai se destacar naquele contexto fácil, onde não tem tanta pressão, onde, sabe, a bola vai chegar sei lá quantas vezes. Eu sentado do lado dos caras e falava, olha, esse futebol analisado pelos melhores lances, escreve o que eu tô dizendo. Deu prova, tá, comigo. Tava o Thiago Lattes ao meu lado. Também pelo jogo. Eu peguei e falei...
Leifert?
Não, Lattes.
Tô começando a mudar de lado. Acho que tem que ter torcida zero. Né, Thiago
Lattes. Aí, o Thiago Lattes é gente finíssima. Inclusive, aprova os blogs, digamos assim, os comentários do blog no mesmo nível que o senhor fazia.
Eu sinto pena dele.
Falei, no futebol, eu também. No futebol que... é analisado pelos melhores lances, as pessoas não veem o que acontece no jogo. Porta os melhores lances iam ser do Pato. Eu falei isso quando o jogo estava 0-0. 0-0. Era muito óbvio. Agora, falta ali dinâmica, falta intensidade na marcação, falta inteligência na marcação. Tem horas, por exemplo, no jogo contra o Capivariano.
Tá coisa pra caramba.
Essa é uma coisa... Eu acho que o São Paulo não tem um líder em campo, tá? Eu acho que o São Paulo tem um líder no gol e não tem um líder na linha. Como o Rogério é muito líder durante a semana... Na hora que você precisa de alguém dentro de campo para impor situações, o São Paulo não tem, porque o Rogério tá lá atrás. Então, por exemplo, quando o São Paulo começou a ganhar o jogo, o Capivariano tentava sair de trás tocando a bola. O que você faz? Você não marca os zagueiros para forçar um chutão. Você deixa o zagueiro receber a bola, porque o zagueiro é limitado, para tentar tomar a bola dele, lá na frente. Porque o melhor que o zagueiro vai fazer é dar o chutão que o goleiro ia dar. Mas não tem ninguém que consiga explicar isso pro jogador. O jogador não consegue raciocinar sozinho. Então não tem ninguém que consiga explicar pequenas coisas... Pequenos detalhes, vários, que num jogo, por exemplo, diante do Corinthians, na Libertadores...
Na quarta-feira de cinzas,
podem fazer uma enorme diferença.
Está na frente o Corinthians?
É que o São Paulo não foi testado, não foi exigido pegada do São Paulo. Se o São Paulo jogar como jogou esses dois jogos, e o Corinthians jogar como jogou esses últimos dois jogos, o Corinthians vai ganhar, e com tranquilidade do São Paulo. É que eu acho que o São Paulo vai levar o jogo com um pouco mais de seriedade, vai se apegar um pouco mais na marcação. O São Paulo não pode jogar contra o Corinthians como fez nessas duas partidas que vai perder. O melhor jogador do São Paulo no começo da temporada, ninguém fala, é o Michel Bastos. E não é que é o melhor por pouco, é o melhor de longe.
E já vem sendo o melhor desde o segundo semestre do ano passado.
Quando não conseguia ser titular de verdade, era empurrado para lateral para o Kaká jogar.
Sim.
Muitas vezes. O técnico precisa ter peito de não escalar o time baseado em nome.
Olha, Hugo Pita, eu vou fazer a pergunta e já vou responder logo em seguida, tá? O Vitor Bino estava de camarote ou arquibancada Central 3? Estava de camarote, obviamente.
Arquibancada.
É que ele a modéstia impede ele falar...
Arquibancada, ingresso comprado como qualquer pessoa. Não uso carteira de jornalista quando vou me divertir no futebol. Só uso para trabalhar.
Não, você comprou o camarote, não é
eu?
Que eu tô falando que é de graça.
Eu só consigo adentrar no Fantástico Mundo de Malta de leve de vez em quando, como eu pude ter o privilégio aquele dia que fui conhecer Termas de Malta, Forneria de Malta e o incrível Wild Malta.
Matias, você foi no jogo
Sim,
sábado?
Sim, fui no jogo sábado. E fazia tempo que eu não fazia isso, assisti um jogo no Pacaembu do Alambrado.
Eu vi no Alambrado também.
É muito bom, né? E é uma situação muito boa. E me fez perder o grande lance do jogo. O primeiro gol, mas principalmente o lançamento
do Reinaldo.
Surpreendentemente, né?
Ele acertou.
Acertou um baita lançamento. Teve também a colaboração do Ganso, que transformou esse lançamento numa bela assistência para o Luiz Fabiano. Mas eu estava conversando na hora do lançamento, porque a bola chega no Reinaldo, eu estava ali com o Léo Ferro no Alambrado conversando.
E o jogo não consegue perder muito a sua atenção pela forma como ele é disputado.
Sim,
né? É mole.
A conversa com o Léo Ferro estava mais interessante do que o próprio jogo. Olha. Mas aquela situação ali de estar no Alambrado, que é uma coisa que não dá para ser feita no Morumbi, não, por condições arquitetônicas, mas... Eu acho que foi um grande barato.
Vou falar uma coisa pra vocês. Ouvi de um torcedor rival que esteve no Pacaembu vendo o jogo do Alambrado, e eu me sinto como se o cara estivesse na minha casa e abrindo a geladeira sem pedir permissão.
Ah, meu Deus.
Lembrando que ainda nesse jogo de sábado, o Rogério Ceni...
Pra pegar aquela água francesa que você toma.
O Rogério Ceni bateu a marca de duas vezes o número de gols do Chilavert, né? Com um gol que ele marcou de pênalti, ou seja, o dobro... do que o Chilavert conseguiu, acho que tá começando a dar pro gasto, tá começando a convencer.
E o Chilavert, ele bateu a marca do dobro de peso do Rogério Ceni.
Dobro de quê? De peso?
Do peso.
Ah, foi boa piada. E lembrando que o São Paulo também jogou no Pacaembu, porque o Morumbi está sendo usado para os shows do John Secada, né, que veio ao Brasil aí para uma turnê e tá arrebentando o John Secada, que sempre que vem ao Brasil fala que faz questão, só faz show se for no Morumbi.
John Secada.
Não, o São Paulo jogando no Pacaembu por causa dos shows.
John Secada hoje em dia acho que não consegue encher nem o ginásio. Mais um estádio.
Você acha?
John Secada não dá mais. O cara é bom.
Tá na boca do povo.
Do tipo shows aí, acho que teve, não sei se foi Beyoncé, alguma coisa, não conseguiram encher o Morumbi.
Mas não é verdade. Não é possível, Binner. Você entrou, não é verdade isso.
John Secada?
Não é verdade.
Senhores, eu voltava ontem...
Não, tava cantando a música de John Secada.
Eu voltava ontem do estádio... do Palmeiras, pelo Minhocão, né? Minhocão vazio, fechado, aquele fim de tarde gostoso. E no meio do caminho, me lembrei, tipo, nossa, a final do Campeonato Africano de Nações. Por que eu tô andando devagar aqui? Vou ver se eu pego o finzinho do jogo. E cheguei, peguei o fim da prorrogação e a disputa em pênalti, que demorou meia hora, né? Disputa
em pênalti imenso. Você se livrou de um jogo, no seu tempo regulamentar, chatérrimo.
Né?
Meu caso, um dos jogos mais chatos que eu já vi na minha vida.
Mas deu Costa do Marfim, e o Chico Mota reservou para o nosso final aqui uma música em homenagem. Confere?
Sim, só comentar um pouco do jogo. A decisão de pênaltis foi interessante.
Foi o goleiro.
Quase relembrou ali.
O goleiro teve câimbra na última cobrança, né?
Costa do Marfim, que tem uma história com pênalti, né, Matias? Um tanto quanto sofrida.
E Gana também.
E acabou recuperando, foi bicampeã, né? O primeiro título foi em 92. E falam que tinha um bruxo, um feiticeiro, que tinha feito ali
a mandinga
para ganhar 92 e que não pagaram o feiticeiro. E o feiticeiro, para se vingar, disse que não ia ganhar nunca mais. E parecia quase ali que era... E o grande...
Era quase o boi 18 no Corinthians.
E o grande cara ali do jogo foi o goleiro da Costa do Marfim.
Barry.
Que não só defendeu o pênalti, como depois fez, né?
Fez. E teve câimbra no meio da disputa em pênalti.
E eu achei curioso que foram duas gerações muito boas, né? Talentosas, tanto de Gana quanto de Costa Marfim. Mas dois jogadores símbolos dessas gerações não jogaram essa final. O caso do Drogba, que estava jogando pelo Chelsea, e o Muntari, que estava jogando pelo Milan, no mesmo final de semana.
Então temos aqui o Alfa Blonde, da Costa do Marfim, reggae dos anos 80, muito bom reggae. E amanhã não perca Carlos Careca... Pra alegria de Leandro e a mim, no Thunder Rádio Show.
Meu Deus do céu. Obrigado, Matias. Obrigado, Vitor Birner. Você me olha, tá espantado?
Matias, por que você tá agradecendo?
Pela participação, pela hora de companhia.
Ah, eu que agradeço.
Tá certo. Companheiro, obrigado pela participação, deixar o seu Twitter, porque você é um dos nossos ouvintes, e tem muita gente que está ouvindo e está falando, por que ele está aí e eu não estou?
É,
né?
Impossível. Eu sou um assíduo ouvinte, gosto muito do trabalho de vocês, compactuo com muitas das ideias, isso me alegra muito, e diverto, de fato foi uma grande honra participar essa hora aqui com vocês. Ale Toledo, ou Ale TLD no Twitter, quiser trocar ideia, conversar, falar, discutir, por favor. É isso aí, muito obrigado a vocês.
Indico vivamente, vamos ouvir Alfa Blonde. Valeu, Chicão.
O Gupita vai participar do programa Central 3, acaba de me informar aqui.
Isso. Que bom, maravilha. Um grande abraço, não, o máfia. Programa Titulares volta na segunda-feira.
Troféu Falafel não tem,
pós-carnaval. 10 segundos pro Troféu Falafel.
Vamos ver se pra semana que vem, já que foi desprezado, eu
vamos recuso dar, a não dar. Vamos dar o falar pro Danilo?
Não, não vou dar.
Não, eu dou. Troféu falar pro Danilo. Danilo.
Pode dar falar do vídeo. É muito mais legal a musiquinha do que propriamente o
até eu acho.
A musiquinha é espetacular.
Quem teve ideia de Troféu Falafel foi você, Leandro?
Foi você. Grande abraço.
Como falar? Quem teve ideia?
Paulo Júnior, é claro.
Genial, meu. Genial. Grande Júnior com as férias mais longas da história do jornalismo. É uma reportagem dizendo que o jornalista sofre com a pejotização. Eu coloquei lá no Facebook. Paulo Júnior não passa por isso. Paulo Júnior tira 2 meses de férias, viaja pelo Brasil, vai pra fora, joga futebol no fim de semana. Esse sabe.
Engenharia econômica. É assim que se faz. Um grande abraço. Um abraço. Até mais.
Adeus. Baruch atah Adonai, Baruch Shema, Baruch Abba Yerushalayim, Baruch Shema, Baruch Adonai, Baruch Shema, Baruch Abba Yerushalayim.